as autoridades, integrantes da mesa, caros amigos. Eu não vou reler a nominata, mas homenageei todos os que estão presentes na pessoa da minha querida ex-presidente, ministra Rosa Weber, e cumprimento todos os meus colegas do Supremo Tribunal Federal, também aqui presentes. A história dos povos é feita de momentos emblemáticos, por vezes dramáticos e até devastadores. São esses episódios que definem o caráter de uma nação. E é a maneira como se reage a eles que vai determinar se a história vai andar para frente ou se vai retroceder. A depredação da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro passado não foi um fato isolado, não foi um caso fortuito ou um mero acidente de percurso. Embora impressentido, foi um ataque meticulosamente preparado. O dia da infâmia foi precedido de anos de ataques às instituições, ofensas a seus integrantes, ameaças de naturezas diversas e disseminação do ódio e de mentiras. Banalizou-se o mal, o desrespeito, a grosseria, a agressividade, a falta de compostura. Passamos a ser mal vistos globalmente, um Brasil que deixou de ser Brasil. Porém, a despeito de tudo, as instituições venceram e a democracia prevaleceu. A reação do presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, da presidente do Supremo, dos diferentes setores da sociedade civil e da imprensa demonstrou que nós já superamos os ciclos do atraso. Já não há mais espaço na vida brasileira para quarteladas, quebras da legalidade constitucional ou descumprimento das regras do jogo. A tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e a depredação do patrimônio público, entre outros delitos, estão sendo punidos na forma da lei. Milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas, uma triste derrota do espírito. Como se evidenciou, a destruição física dos prédios não foi capaz de abalar o que cada um dos poderes simboliza: a vontade majoritária do povo, representada pelo presidente da República e pelo Congresso Nacional, e a busca por justiça, representada pelo Supremo Tribunal Federal. Instituições humanas não são perfeitas, são passíveis de erros, de críticas e devem ter compromissos com o próprio aprimoramento. Por isso mesmo, numa democracia, todos são livres para expressar a sua opinião e para participar da vida pública conforme sua convicção. De tudo o que vi e ouvi, no entanto, o que me causou especial abalo foi o seguinte. Um policial judicial do Supremo me descreveu que, após marretadas na parede e arremessos de móveis e de objetos, muitos dos invasores se ajoelhavam no chão e rezavam fervorosamente. De onde, Deus do céu, poderá ter saído essa combinação implausível de religiosidade com ódio, violência e desrespeito ao próximo? Que desencontro espiritual pode ser esse, que não é capaz de mínima distinção entre o bem e o mal, entre o estado de natureza e a civilização? Que tipo de inspiração terá empurrado essas pessoas numa ribanceira moral? Mas os comportamentos destrutivos das instituições e da democracia não contribuem para o avanço do processo civilizatório, nem para a causa da humanidade. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. Estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida com boa fé e boa vontade, componentes indispensáveis para um país melhor e maior. Não passaram e não passarão. Aqui a história será diferente. A paz, o bem, o respeito ao próximo, a liberdade, a igualdade, a educação, a ciência, a proteção ambiental e a justiça social, esses sim são os ingredientes de um Brasil de todos. Que venha um tempo de pacificação no qual as pessoas que pensem de maneira diferente possam se sentar na mesma mesa e expor os seus argumentos em busca da melhor solução, sem se ofenderem ou se desqualificarem. Nós precisamos de um choque de civilidade no país. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. Que todos os brasileiros, liberais, progressistas e conservadores, possam se unir em torno dos denominadores comuns que estão na Constituição. Ninguém tem o monopólio do patriotismo, ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. É inegável que todos nós vivemos a aflição de um país que ainda está aquém do seu destino, com muita pobreza e desigualdade, em que a prosperidade não é para todos. Mas a história, como gosto de dizer, é um caminho que se escolhe e não um destino que se cumpre. O futuro por aqui se atrasou, mas ainda está no horizonte. Que o momento de tristeza, de desalento e de destruição do dia 8 de janeiro marque também o início de uma nova era, presidente Lula, um recomeço, um tempo de desenvolvimento sustentável, paz, oportunidade e justiça para todos. Muito obrigado.